Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o Joaquim Furtado dos Tempos Modernos, o nosso Miguel Viterbo Dias e as nossas gaivotas revolucionárias, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É esta coluna militar que me vai ajudar a explicar uma semana que deveria ser sobre o 25 de Abril, mas que acabou por ficar marcada pela dupla discussão que Marcelo Rebelo de Sousa lançou: a ruralidade e o dever de reparação histórica de Portugal às antigas colónias.
Tenho mais 5 numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico por cá.
Não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais. Não queremos controvérsias históricas nem deveres de reparação.
Já creio que é rei da quem dá lá embaixo. Me obriguem a vir para a rua gritar.
Pagar o quê? Pagar a quem? Se nós levamos mundos ao mundo inteiro.
Tenhamos a humildade e a inteligência de preferir sempre a democracia, mesmo imperfeita, à ditadura.
O primeiro a perceber isto mesmo terá sido Mário Soares. O que alguns podem chamar de contradições ideológicas e políticas, ele chamaria reconciliação.
Mas ninguém quer trocar uma democracia menos perfeita por uma ditadura ainda que sedutora. Nós em Portugal não queremos.
Mentes mais retorcidas já vão dizendo que é preciso deixar o Presidente da República acabar o mandato com dignidade. Nós não fazemos isso. Enquanto Marcelo vai fazendo marcelices, Luís Montenegro vai se vendo à rasca para governar. A primeira grande medida do governo, a redução do IRS, acabou por bater na trave e foi adiada por 15 dias. Veremos como é que acaba este filme. E outro, há um novo filme também a correr. A candidatura para Bruxelas arrancou oficialmente esta semana e as escolhas deixaram muita gente de boca aberta. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, é inevitável que comece por ti, para te servir uma sopa, sopa da pedra.
Muito obrigado.
Uma alusão à ruralidade de que tu próprio és.
Eu sou caipira.
Tu és caipira. E sendo caipira, peço-te, enquanto caipira, que comentes as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sou muito mais caipira do que Luís Montenegro.
É verdade.
Na minha terra não há mesmo mar. Bom, quais, Miguel? Tens preferência?
Pois, há a questão da ruralidade,
foram
é verdade.
Horas.
E a questão também das colónias e da discussão que Marcelo Rebelo de Sousa lançou.
Há ali realmente formulações que geram estranheza, não é? Sobretudo, porque Marcelo Rebelo de Sousa justifica aquilo com uma contextualização para jornalistas estrangeiros, mas mesmo assim é uma contextualização muito sui generis e se calhar um bocadinho ousada de falar das principais figuras portuguesas e até das coisas.
O Miguel está com um riso nervoso a comentar o assunto.
E até das coisas que temos
cá. Estás a ser muito mais cuidadoso nos termos, por isso acho que
a expressão
bem.
Que tu conseguiste encontrar foi um bocadinho ousadas, foi isso?
Sim, sui generis.
Porque ele depois de ouvir as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa tem medo de estar a ser gravado e que ainda, isto ainda vai
não,
parar
algum porque
lado.
Eu sou uma pessoa rural, também não tenho muito mais vocabulário que isto. Mas não deixa de ser estranho, depois dessas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, ver toda a direita, à exceção do PSD, criticar o Presidente da República. É que se em tempos Marcelo Rebelo de Sousa teve o apoio do PS...
Deixa-me só corrigir-te, porque embora o PSD não tenha falado em ON, não tenha falado publicamente, é verdade que o Governo foi muito lesto a passar uma informação ao Expresso dizendo que as declarações eram tóxicas e que
exatamente.
Não se reviam de todo na posição de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sem tempos, o Presidente da República até tinha apoio de muitos socialistas por causa do suporte que deu a António Costa, agora está numa fase em que não só a esquerda já não precisa de andar com o Marcelo ao colo, como até o CDS, que é um partido que gosta de estar sempre junto de quem manda e de quem ganha, para dizer que também ganha, já se arrisca a criticar Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, se calhar pode ser uma boa estratégia não afugentar agora os partidos que o apoiaram e que foram a base dele ao longo dos anos, como se deu ao luxo em fases iniciais do mandato.
Rita Tavares, estas declarações, há a parte exótica das declarações sobre... excêntrica sobre...
Mas exótica ou oriental?
Sobre António Costa e Luís Montenegro, enfim, não terão caído bem junto de Luís Montenegro, mas é um fé de ver. Agora a questão que Marcelo Rebelo de Sousa lançou sobre o nosso passado e a nossa relação enquanto país com as antigas colónias, isto traz um problema, ou pode trazer um problema diplomático ao governo.
Sabes que eu não acho um fé de ver nem a questão de a forma como o Presidente da República se refere ao Primeiro-Ministro. Eu estou a dizer os cargos precisamente pelo peso que isto tem e pela importância que isto tem. Precisamente porque estamos a falar do Presidente da República e do Primeiro-Ministro.
Deixa-me só defender então. Eu disse fé de ver porque é tudo no tão grave que esta parece-me, se calhar.
Mas o tom, até a questão da reparação histórica das ex-colónias, pode ser uma questão colocada. Já foi no passado.
É
o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, a Ângela Silva, tinha um texto no Expresso a recordar isso. Há um ano Marcelo já tinha falado nisso. O anterior ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, tinha dado uma entrevista também ao Expresso, que até foi muito polémica na altura, porque dava a entender que estava a ser feito um inventário que depois não houve seguimento, e aquilo houve muita polémica na altura, e Pedro Adão e Silva dizia que as coisas deviam ser feitas de forma discreta, precisamente porque esta é uma questão tóxica, que é uma expressão usada agora também pelo atual governo, mas a questão de como o Presidente da República se refere a isto é que, para mim, a questão da forma aqui, e não tanto do conteúdo, no caso de Montenegro e de António Costa, acho que o conteúdo também interessa, mas vamos a esta. A questão da forma e a questão como ele fala daquilo, mesmo que estando num jantar, está com correspondentes, são jornalistas, não é? Não percebi o que é que estava a pensar. Não?
Só se Marcelo voltou aos tempos de jornalista e achava que estava entre amigos e colegas.
E a forma como fala disto e como coloca o tema, até utiliza a expressão falar sobre. Vamos ver como podemos reparar isso. Parece quase quando chamo o senhor lá em casa para ver o problema da máquina da roupa, não é? Vamos ver como é que vamos reparar isso.
Achas que António Costa tem de lhe dizer que um presidente até à mesa de café...
Pois, eu já me lembrei dessa frase nestes dias, sim. O presidente é presidente da República em todos os sítios e se calhar sobretudo quando está a falar de forma descontraída com correspondentes, que não há uma descontração tão grande assim que permita colocar um tema destes, ainda por cima no atual quadro político, que é um quadro político não só muito fragmentado, como uma preponderância grande de um partido como o Chega, e este tipo de discussão incendeia muito facilmente incendeia muito facilmente as hostes. Portanto, não entendo muito bem qual é que é o objetivo. Não percebi se Marcelo Rebelo de Sousa não sabia que aquilo podia vir cá para fora, mas quer dizer, ele não é propriamente político desde ontem, portanto vou pôr essa hipótese de parte.
Mariana Lima Cunha, vou-te servir outra sopa, uma sopa de Bruxelas.
Já não posso ir a esta?
Podes fazer, faz lá um comentário.
O Miguel está sem paciência para o meu comentário. Não, eu ia só...
Tens conflitos de interesse nesta matéria, porque eu queria-te proteger
do
passado da tua família.
E de muitas famílias portuguesas, não é? Não, por acaso estávamos aqui na redação a ter uma conversa interessante sobre toda a questão dos retornados, a questão da maneira como... Há uma memória muito positiva do colonialismo e dos seus efeitos ainda muito enraizada em Portugal.
O lusotropicalismo, não é?
Exato, ou seja, até de propaganda que na verdade nasceu um bocadinho no Estado Novo e acho que nem sempre há uma visão completamente justa do que foi para... quando eu falo dos dois lados, dos povos desses países, mas também até das pessoas que depois voltaram para Portugal e que tiveram de refazer a vida cá, é normal que haja muitas sensibilidades e muitas nuances no assunto, e precisamente por isso é que, e já agora fazendo a colagem sobre as tuas referências ao meu passado e ao passado da minha família, com o que a Rita estava a dizer, mais uma razão para não me parecer possível lançar um debate destes que toca no passado tantas famílias portuguesas e no é logo usado, por exemplo, por André Ventura para falar dos ex-combatentes também e tentar mexer um bocadinho em feridas deles. Há uma multiplicidade de temas sensíveis relacionados com o colonialismo que não parece que possa ser lançado, e não estou a dizer que o debate não deve acontecer, porque até acho um debate interessante, mas não à mesa do restaurante. E de facto, Marcelo Rebelo de Sousa disse tanta coisa. Aliás, eu já me perdi, eu às vezes vejo um título novo e penso, mas voltou
foi
a falar,
tudo
mas
no mesmo sítio.
Foi tudo no mesmo jantar, que quase passa despercebido o comentário que ele fez sobre a Procuradora-Geral da República, que disse que tinha um plano maquiavélico, que não é uma coisa
que
de semenos, ouvimos o Presidente da República a dizer isto, estava a ler isso, estava-me a recordar daquele tempo tão recente em que Marcelo Rebelo de Sousa disse que não ia comentar uma comissão de inquérito sobre o caso das gêmeas porque estávamos em tempo pré-eleitoral, estamos quase nas europeias. E portanto é um bocadinho irónico agora ouvi-la comentar, enfim, tudo e mais alguma coisa, incluindo a atuação da PGR quando há uns tempos escudou de comentar um assunto que eu penso que não lhe interessasse comentar, que era o do caso das gêmeas, precisamente porque estávamos em tempo pré-eleitoral. Parece-me não teria, não alguém, terá sido bem essa justiça.
Houve alguém que escreveu, creio que foi o João Miguel Tavares, que tinha um título ótimo num dos seus artigos de opinião, que era o Milagre das Gêmeas. Foi a única vez em que Marcelo Rebelo de Sousa ficou em silêncio e não comentou, não comentar um caso em concreto.
Bom, isto mas também temos... pode ser uma estratégia, fala-se tanta coisa agora que as gêmeas já lá vão.
Sim, sim, é verdade. As nossas fias alves. Para servir a nova sopa, sopa de Bruxelas, Mariana Lima Cunha.
De couve de Bruxelas, isso é assim uma coisa...
Sim, não gostas?
Não.
O que é que queres mandar às couves?
Alho francês, pode ser sopa de alho francês também.
Mas porque também é lá, também?
Sim, okay. Estrasburgo.
Aula de geografia.
Se calhar não vamos discutir o funcionamento das instituições europeias.
Sou consumidora.
Mariana Lima Cunha. Faço um ponto
de partida. Gosto de ambas essas sopas, sim.
Queria que me ajudasse a comentar as escolhas, sobretudo do Partido Socialista e da AD, e o que é que isto pode revelar das estratégias da coligação, num caso, e do Partido Socialista no outro.
Acho que, sobretudo, revela, primeiro, a preocupação com que os partidos estão a encarar estas eleições. Acho que já lá vai o tempo em que... Enfim, falávamos das europeias como se fosse quase uma coisa de segunda. Neste caso é, pronto, esta expressão tem sido muito usada, mas acho que é verdade, é encarado quase como uma segunda volta de umas eleições que tiveram resultados, por um lado, muito próximos do PS e do PSD, depois com o Chega a entrar, e é muito previsível que na Europa a direita passe a estar ainda mais fragmentada entre os eurodeputados portugueses, na representação dos partidos portugueses, e portanto é particularmente importante, e suponho que seja por isso que os partidos resolveram levar a coisa mais para o ângulo mediático do que propriamente pela experiência europeia, em questões europeias. Eu lembro-me de falar com pessoas no PS que falavam de António Vitorino, que foi uma das hipóteses que andaram a circular nos bastidores, apesar de não ter chegado a receber nenhum convite. Olha, lembro-me um bocadinho o que diziam uns tempos antes também sobre Augusto Santos Silva e a hipótese de Belém, que era, acho que seria uma boa pessoa para o cargo, mas não um bom candidato. Uhum. Muito na lógica de, ainda por cima, tivemos uma participação jovem muito grande nestas últimas legislativas e que podia não ser uma pessoa que atraísse tanto as pessoas às urnas, e de facto nestas europeias é isso que interessa. Normalmente os partidos costumam conseguir apenas mobilizar os seus adeptos, enfim, mais fiéis para as europeias, não é propriamente uma eleição que entusiasme o país, lá está, em circunstâncias normais, e também temos o risco de haver abstenção por causa dos feriados e de ser naquela altura em que as pessoas podem, enfim, não sei se vai estar a tempo para a praia, mas é possível, e portanto
gosto
acho
sempre
que
desta
apostaram...
variável da análise política portuguesa que
não
é, o
tempo é que da é a praia,
praia.
Sim. Não lembro,
ou a chuva,
ou a chuva. Portanto,
para as pessoas irem votar tem que estar um clima absolutamente ameno.
Ameno. Não, lembro-me de ver, eu penso que foi Nuno Melo uma vez, não quero estar aqui a enganar ninguém, a justificar precisamente que as pessoas de esquerda não iam tanto à praia na hora de votar para justificar o mau resultado na altura do CDS. E pronto, ou seja, acho que foram ambas escolhas mediáticas ou com base na popularidade. Sei que dentro do PS há muita tese de que Marta Temido é um ativo eleitoral indiscutível. Em Lisboa dizem, eu nunca assisti, mas por acaso ontem vi a tirar
nem
selfies
o PS
na...
também ainda não assistiu, mas está confiante
mas,
já, nisso,
mas vi ontem a tirar selfies na descida da Avenida da Liberdade, por acaso. Mas dizem que vai ser um fenómeno na rua, que, por exemplo, dentro do eleitorado mais velho, que funciona muito bem, que as pessoas lhe estão agradecidas sobre a pandemia, que supostamente só a bolha... E o comentário político
estão agradecidas
é que...
sobre a pandemia, né?
Não, na reação à pandemia. Que eu saiba, acho que Marta Temido não importou a pandemia.
Olha, mas... olha, é preciso sempre fazer essa ressalva, porque vivemos tempos perigosos. Deixa-me só passar à Rita Tavares. A Mariana Lima Cunha falava da estratégia eleitoral e, pelo que eu percebi, Sebastião Bugalho pode ser uma resposta da AD para o eleitorado mais jovem, Marta Temido pode ser... uma resposta do Partido Socialista para o eleitorado mais velho. Parece-te que faz sentido essa...
Faz, mas eu acho que a coisa se põe a outro nível, parece-me. As últimas, isto é um bocadinho reação às últimas legislativas, por exemplo, ao resultado das últimas legislativas, pelo menos olho para a coisa assim, que é encontrar figuras que tenham capacidade mediática. Uhum. E Sebastião Bugalho tem, aliás, vem do plano mediático, precisamente é ali que nasce, portanto... Aí parece-me que a coisa fica explicada. No caso de Marta Temido, a pandemia, esse período, acabou por conseguir essa aproximação face aos eleitores, e face às pessoas, eleitores ou não, face às pessoas, e sobretudo se calhar o eleitorado mais velho, sim, mas genericamente havia situações onde aparecia, por exemplo, na vacinação, ou em situações em que estavam a acontecer vacinação e havia aplausos. Portanto, foi uma figura que o PS sempre considerou que tem ali uma capacidade mobilizadora e uma capacidade até de criar esse impacto mediático, não é? De aproximar as pessoas do partido. Depois é uma figura que também não está propriamente fora, que não é propriamente não fez uma carreira política até aqui, e nessa medida eu acho que tanto a AD como o PS estão a tentar corrigir, assim, à pressa, não é? Questões que puderam ficar destapadas nas últimas legislativas.
Miguel Viterbo Dias, muito rapidamente, que comentário te apraz fazer sobre as escolhas de
sobre europeias
e AD?
No seguimento do que a Mariana disse, é um concurso de popularidade. Isso foi referido por Pedro Nuno Santos na defesa de Marta Temido e Sebastião Mugalho também. O único ponto de vantagem que as pessoas conseguem apontar sem reservas nesta altura é ser alguém que aparece muito na televisão e, portanto, essa é a principal vantagem. Ainda assim, é curioso que os dois maiores partidos apresentam candidatos que nunca foram a eleições diretas, quer dizer, Marta Temido já se submeteu a eleições, mas por ser candidata a deputada, e Sebastião Mugalho também na altura do CDS, e depois os outros partidos apresentam senadores. Temos João Coutinho Figueiredo, Catarina Martins e João Oliveira, que têm mais eleições.
Têm
mais eleições no bucho do que anos de vida, quase, do que os candidatos do PS e PSD, e Marta Temido e Sebastião Mugalho vão se estrear. Vamos ver.
Vamos ver como é que corre. A nossa primeira parte da Vichy Soares tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista de António Capuz. Olá, bem-vindos de volta à Vichy Soares. Temos connosco António Capuz. Viva, como está?
Viva, boa tarde.
É um prazer tê-lo cá na nossa Vichy Soares. É inevitável começarmos por aqui. Tenho uma larga experiência europeia, portanto pedia-lhe um comentário à escolha de Sebastião Bugalho para liderar a lista da Aliança Democrática às eleições europeias. O que é que lhe parece?
Acho uma escolha inteligente, uma escolha arriscada, porque não se trata de um militante do PSD, mas trata-se de alguém que tem uma bagagem política manifestamente reconhecida, em geral, por toda a gente, e que tem uma presença nos debates televisivos e nas intervenções pontuais a que foi chamado durante a campanha eleitoral, e uma capacidade de intervenção absolutamente acima do normal. Portanto, em termos de campanha eleitoral, vem de valores.
Mas ainda assim, é importante notar que Sebastião Bugalho não tem percurso político e partidário, não tem experiência de combate político. É sinal de que o PSD não tem, dentro do próprio partido, quadros capazes de protagonizar esses desafios?
Tem variedíssimos quadros capazes para esse desafio. A verdade é que ou não avançaram ou não estavam disponíveis, porque são pessoas que já têm as suas ocupações profissionais. De qualquer maneira, a escolha do Sebastião Bugalho parece-me que é mais do que satisfatória. É uma aposta interessante, embora arriscada, num cabeça de lista que faz frente, sem nenhuma dificuldade, quer nos debates eleitorais, quer em qualquer outra ocasião, a qualquer dos outros candidatos.
Deixe-me ainda pedir um comentário sobre a lista para lá de Sebastião Bugalho. É verdade que tem vários autarcas e ex-autarcas. Isto é sinal de que há uma desgraduação das listas às europeias?
Não sou capaz de responder de uma forma muito rigorosa essa pergunta, porque, para ser franco, como estou afastado da vida política ativa, não conheço muitos dos candidatos, digamos que nos lugares subsequentes, à lista para as eleições europeias. De maneira que, se não leva a mal, eu passo esse comentário, mas estou convencido que aqueles que conheço são valores acrescentados na lista e que podem ter um papel, e ainda por cima com valências diversificadas, que é o que importa no Parlamento Europeu. Se é que o Parlamento Europeu importa para muita coisa, mas enfim, isso é outra conversa.
Deixe-me só aproveitar aqui para voltar à questão de Sebastião Bugalho, só para aqui para um parênteses. Tinha dito que era uma escolha arriscada. Quero explicar porquê. É arriscado por ser fora dos partidos, pelo pensamento europeu que não se sabe qual é. Qual é a sua perspectiva?
Arriscado no sentido em que ele é independente e, portanto, eu não tenho nada contra os independentes, pelo contrário, acho que só vem enriquecer quando tem qualidade as nossas listas, como é manifestamente o caso do Sebastião Bugalho, mas é arriscada porque era muito mais cómodo para o partido ter alguém intimamente ligado às opções programáticas do partido e à liderança do Luís Montenegro. Bom, mas eu acho que essa aposta, apesar de tudo, e no Parlamento Europeu, não preclude essa vantagem que teria um candidato mais ligado ao partido.
Mas pode ter um risco maior do ponto de vista do resultado eleitoral, por exemplo?
Não, do resultado eleitoral, não, pelo contrário. Eu acho que do resultado eleitoral ele pode ter um resultado surpreendentemente alto, que combata nomeadamente o voto útil, que não vai existir. Existiu bastante nas eleições legislativas, como sempre acontece, mas é muito residual nas eleições para o Parlamento Europeu. Ele aí, na campanha eleitoral, pode ter um resultado espetacular, na minha opinião.
Isso é decisivo para o PSD nesta altura.
Tem uma capacidade de intervenção e de diálogo e de afirmação política muito superior a qualquer dos outros adversários, embora haja adversários, desta vez tirando o adversário do Chega, que me parece muito fraquinho, conheço-o, aliás, desde o 25 de Abril, há uma melhoria qualitativa da generalidade dos candidatos adversários. Seja como for, na minha opinião, ele está muitos furos acima. Numa questão extremamente importante, se esta campanha for muito determinada, muito realizada à base dos debates, como foi na campanha legislativa, bom, ele aí pode dar 10 a 0, desculpe o exagero, o clubismo, pode dar 10 a 0 a qualquer dos outros candidatos.
E as eleições são decisivas, estas, do ponto de vista desse ponto de vista, do resultado eleitoral? Acha que é um momento que pode ser definido para a longevidade deste governo?
Era importante que este governo contasse com um resultado positivo, muito positivo, aliás, no fundo, que ganhasse as eleições para o Parlamento Europeu. Não será fácil, fundamentalmente, pela razão que eu referi anteriormente, ou seja, não há o voto útil que normalmente beneficia ao PSD à custa dos votos de outros partidos à sua direita e do centro e abstencionistas que preferem uma candidatura e um governo liderado pelo PSD do que qualquer outro governo à esquerda, e desta vez esse voto útil não terá grande expressão. Mas, em contrapartida, temos um candidato que pode majorar muito a inclinação do voto das generalidades portugueses na lista do PSD, embora seja sempre uma incógnita, dada a enorme dimensão habitual do abstencionismo.
António Capucho esteve na direção do PSD com Marcelo Rebelo de Sousa, foi depois conselheiro de Estado. Como é que reage a estas declarações do Presidente da República sobre Luís Montenegro e António Costa?
Eu tenho enorme dificuldade em falar nisso, mas enfim, porque sou amigo de longa data do Marcelo Rebelo de Sousa, mas não posso deixar de dizer que foram deploráveis as declarações dele, seja a caracterizar o líder do Partido Social Democrata, Primeiro-Ministro, e o Dr. António Costa, que é sobre a história das reparações aos PALOPs e ao Brasil. Achei completamente disparatadas, inoportunas e lamentáveis.
Concorda que essas declarações sobre as reparações foram uma traição, como diz a direita?
Não, mas evidentemente que ele deu o corpo às balas, ou seja, ele proporcionou combustível aos três partidos à nossa direita para o atacarem em plena Assembleia da República com o pretexto da traição à pátria, que evidentemente é um exagero, acho que foi um disparate completo, mas não é traição à pátria, não é? Mas é verdade que quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, esfregaram as mãos de contentes para poderem, numa Assembleia, numa celebração do 25 de Abril, que devia ser tudo menos um ataque violento ao Presidente da República, devia ser a comemoração da liberdade, fosse estragada, mas enfim, fosse prejudicada por essas três intervenções. E a culpa é exclusivamente do próprio Presidente da República, porque se pôs a jeito.
Já com estes acontecimentos dos últimos dias em conta, que avaliação é que faz dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa?
Enfim, eu acho que tem um mandato igualmente positivo. Designadamente as sondagens mostram isso, ou mostraram isso até há pouco tempo, pela forma popular como tinha contacto com as pessoas, a forma descontraída como convivia com o público e a forma como interveio de uma forma moderada, o que veio a ser completamente estragado nos últimos tempos, pela forma como, de uma maneira extremamente intensa, cada vez que vinha um microfone tinha que falar sobre tudo e sobre nada, nomeadamente sobre competências que não são dele, que são do governo. E aí estragou muito a sua imagem, como aliás as sondagens vieram a demonstrar.
E a questão do caso das gêmeas e do filho pode também manchar aqui esta reta final?
Já manchou, como é óbvio. Pergunto agora que a transferência de culpas para já passar para o filho, não há dúvida nenhuma que as coisas não correram bem E em termos de imagem, ele é tido na opinião pública como corresponsável por uma situação extremamente desagradável que tem a ver com as gêmeas. Não há dúvida nenhuma. E esta forma, que não me pareceu muito estranha, a forma como anuncia publicamente o corte de relações com o filho, a confirmar-se que foi assim que se passou, confesso que foi o que li, não me parece que tenha sido muito abonatório para um pai, mesmo que esteja chateado com o filho, da forma como atuou naquela maneira, venha dizer publicamente que estou com ações, para estar a dizer que estava em desacordo, e pedir desculpa, qualquer coisa, tudo menos afirmar publicamente cortar relações com o filho único que tem, além de uma rapariga.
Acha, ainda no que toca a Marcelo Rebelo de Sousa, acha sensato ter um Presidente da República a referir-se a um plano maquiavélico da Procuradora-Geral da República? Temo que esteja aqui a existir uma interferência da política na Justiça.
Bom, eu estou como Presidente da Assembleia da República que estou tentado, apesar de todos os sinais em contrário, estou tentado a acreditar que essa interferência não existe. Apesar de tudo, apesar das coincidências entre a forma como algumas iniciativas do Ministério Público atuaram no momento em que se estava a desencadear um processo político importante, por exemplo, nas eleições na Madeira, mas enfim, eu acho que se o Presidente da República acha isso, tinha que ir mais longe, tinha que bater o pé, tinha que fazer uma declaração ao país, enfim, não podia ficar com uma declaração avulsa a tirar para o ar essa boca. Não me parece que seja correto e, portanto, eu estou como Presidente da Assembleia da República. Era importantíssimo que uma falha grave da Sra. Procuradora-Geral, que é a falta de informação e de esclarecimento ao público a propósito de todas estas questões, ela possa vir a prestar essas declarações na Assembleia, mas ao mesmo tempo dizendo o Dr. Pedro Abiar Branco, que acredita que não existe interferência do Ministério Público na vida política nacional. Muito bem, então que venha dar explicações ao público na Assembleia da República.
Disse que se algum partido chumbar o próximo Orçamento de Estado será responsabilizado nas urnas. Luís Montenegro ainda pode conseguir uma maioria absoluta?
É impossível fazer essa previsão a esta distância. A esta distância porque não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos dias. Quer dizer, a forma como, por exemplo, desde já ele vai conseguir resolver o problema do IRS. Em segundo lugar, como é que vão resultar as negociações com os professores, com as forças policiais, etc. Tudo isso é determinante para saber se ele consegue cumprir minimamente, apesar de ter um governo minoritário, as promessas eleitorais, que se não conseguir cumprir é porque, obviamente, a oposição não deixa. Porque senão eu estou convencidíssimo, tenho a certeza absoluta que ele, sem hesitação, faria as alterações legais necessárias
para cumprir. Não pode ser porque prometeu demasiado na campanha, como a oposição tem dito? Para o quadro económico em que estamos.
Desculpa, não foi cortada a ligação.
Estava-lhe a perguntar, como disse que se não conseguir cumprir é por causa da oposição, estava-lhe a perguntar se não pode ser também porque Luís Montenegro fez demasiadas promessas eleitorais, que é a crítica que a oposição lhe tem feito.
Eu acredito que seja essa a crítica da oposição, mas também quero acreditar que se ele fez as promessas eleitorais é porque tem cenários macroeconómicos e perspectivas de crescimento que lhe permitem avançar com essas promessas. Portanto, e são promessas que ele vai ter que cumprir, que deveria ter de cumprir a relativamente curto prazo. Uhum. O IRS está a ser discutido na Assembleia, os acordos com as várias facções, com os professores, com as forças policiais, militares, etc., já se iniciaram e, portanto, ele vai ter que tentar cumprir. Se depois não conseguir, por força, por obstrução, da oposição, a oposição é responsável, isso é evidente.
E essa postura que tem visto na oposição?
Prever, é impossível prever qual vai ser o desfecho da evolução política nos próximos tempos imediatos. Pode correr bem, pode não correr bem. Se não correr bem, e houver a partir de setembro dissolução da Assembleia por responsabilidade das oposições, o Dr. Luís Montenegro pode e o PSD podem captar a simpatia do eleitorado, tal como, enfim, as circunstâncias são diferentes, mas apesar de tudo, há algumas semelhanças, tal como Cavaco Silva, depois de ter tido uma maioria relativa, deitada no abaixo, e assim teve mais de 50%.
Uhum. Defende entendimentos ao centro. Vê algum dos líderes do PS e do PSD disponíveis para isso, ou já estão ambos em modo pré-campanha eleitoral?
Bom, a eleição do Dr. Pedro Nuno Santos não facilitou as coisas. Ainda ontem...
Teria sido mais fácil com outro líder do PS?
Claro que era. Claro que era. porque a alternativa que se apresentou ao Congresso do Partido Socialista ao Dr. Pedro Nuno Santos era um homem, esse sim, de centro, e que, em várias declarações que fez, manifestou, enfim, o interesse e a vontade de, para certas reformas estruturais que só são possíveis com o concurso do PS e do PSD, poderiam ser realizadas através de acordo entre as duas partes, o que não significa, não tem nada a ver com blocos centrais, onde eu tive uma grande honra em participar como ministro na liderança do Dr. Mário Soares, mas não é esse, não é essa a perspectiva agora. Agora a perspectiva seria os dois partidos maioritários da Assembleia, do centro do espectro político, PS e PSD, um à esquerda, um à centro-esquerda, outro ao centro-direita, pudessem resolver os problemas, ou tentar resolver os problemas estruturais que afligem o nosso país, a começar da justiça, na reforma da lei eleitoral, na educação, na saúde, na administração pública, etc. Quando o Dr. Pedro Nuno Santos, não acredito, e nomeadamente ontem aquelas declarações patéticas que ele fez a propósito de uma manifestação do 25 de Abril, em que estava gente da esquerda, da direita, do centro, de cima e de baixo, ele veio dizer que aquilo mostrava claramente que o povo teria um governo de esquerda, depois da esquerda ter sido largamente derrotada nas eleições que tiveram lugar há poucos dias.
Acha que o PS está mais radicalizado com Pedro Nuno Santos?
Claro que está. Aliás, mais radicalizado e com menos capacidade política. Aliás, a intervenção dele na Assembleia da República ontem foi mais do que fraca. Foi realmente destoa da qualidade de outras intervenções, nomeadamente do LIVRE, do Presidente da Assembleia da República e da representante do PS, que tiveram outro nível.
António Capucho, pedi-lhe também um comentário às declarações de Pedro Passos Coelho, enfim, que acabaram por marcar a agenda política e mediática. Foi uma deslealdade do antigo Primeiro-Ministro à nova direção do PSD e a Luís Montenegro?
Eu acho que foram completamente despropositadas. Mas eu sou suspeito, como sabe, eu entrei em ruptura com o Dr. Pedro Passos Coelho, em desacordo com as políticas que ele desenvolveu com o protesto da Troika, e portanto não queria abundar muito sobre isso. Agora, o mínimo que se pode dizer é que foram completamente inoportunas nesta fase.
Mas antecipo...
Eu tenho o direito...
Diga.
Eu tenho todo o direito de manifestar as suas impressões. Agora também tenho o dever de saber, no tempo, quando é que essas declarações, quando é que essas considerações podem ferir, digamos assim, os interesses do partido a que ele pertence.
Mas pelo que lê e pelo que ouve, acredita que Pedro Passos Coelho tem um plano, uma ambição de voltar à liderança do PSD, ou estará a ensaiar uma candidatura presidencial? O que é que lhe parece?
As duas coisas são possíveis. Eu não quero perspectivar, nem quero fazer futurologia, mas evidentemente está no quem pensa, está à espera que o governo atual caia e que com isso caia também o atual Primeiro-Ministro, para aparecer no PSD como Salvador da Pátria, como Dom Sebastião, que pode finalmente fazer um acordo com o Chega. E, portanto, eu estou visceralmente contra isso, mas isso é outra questão. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que ele tem características, e nisso tenho que o elogiar, tem características e capacidade para encabeçar uma lista, para encabeçar, não, para se candidatar à Presidência da República. À direita não há muito mais gente aparentemente disponível, embora haja outros ou outras que pudessem, digamos assim, configurar uma candidatura mais próxima do PSD e do centro da social-democracia.
Em quem é que está a pensar? Quando diz outras, está a pensar em alguém? Tem alguém em mente?
Eu até vou fazer uma inconfidência, não sei se ela não vai ficar ofendida comigo, até porque estou convencido que ela não aceitará, porque tem um ótimo onde está a fazer um papel espetacular, que é a Leonor Beleza, por exemplo.
E que tem estado...
Digamos, uma mulher Presidente da República, o que era ótimo.
E tem estado, agora nesta fase da afirmação de Luís Montenegro, muito presente na vida do PSD, na vida da Aliança Democrática, fez várias intervenções, aliás.
Exato, nas antípodas do antigo Primeiro-Ministro.
Mas ainda sobre Pedro Passos Coelho, antes de passarmos a outro tema, disse que é visceralmente contra qualquer acordo entre o PSD e o Chega. A verdade é que há 50 deputados à direita do PSD que tornam ou que funcionam como bloqueio ao atual governo. Como é que se resolve essa questão?
Bom, eu sou suspeito, porque, como sabe, eu sou dos poucos militantes do partido que sempre defendeu uma aproximação entre o PS e o PSD, não necessariamente em termos de bloco central, mas em termos de acordos de natureza parlamentar. Porque estou convencido que esse país não vai a lado nenhum enquanto não se formar a justiça, já referi quais eram as áreas que eu entendo que sem essas reformas estruturais este país vai desenhar. E essas reformas só são possíveis, não à direita, mas ao centro, entre o PS e o PSD. De maneira que, ainda por cima, tendo eu uma experiência política que já vem de antes do 25 de Abril, onde fui apoiante de candidaturas adversárias, a CEU da CDE, em 69 e a CDE em 73, adversárias do regime, fico em pânico com a subida, em pânico é uma maneira excessiva de me exprimir, claro. Mas fico muito, muito preocupado com a subida do Chega, que em grande parte é devida à posição do centro e da esquerda, e do Sr. Presidente da República. Ainda agora se viu, a propósito dessas últimas declarações do Sr. Presidente da República, que o Chega a aproveitar e subiu mais uns pontos, se calhar, no eleitorado.
Claro. António Capucho, vamos avançar para o segundo bloco desta nossa entrevista, o bloco Carne ou Peixe. Explico-lhe muito rapidamente em que é que consiste. Vamos-lhe dar duas opções, só pode escolher uma delas e, portanto, venha daí a trilha. Vai perceber o objetivo do jogo. Preferia ter uma partida de ténis contra Pedro Passos Coelho ou contra Pedro Santana Lopes?
Contra o Pedro Santana Lopes.
Com quem é que preferia fazer uma prova de vela? António Costa ou Luís Montenegro?
Luís Montenegro.
E com quem preferia ir às festas do mar em Cascais? Carlos Carreiras ou Miguel Pinto Luz?
Vou sozinho às festas do mar.
Preferia fazer parte de um governo de Bloco Central em que o primeiro-ministro fosse Pedro Nuno Santos ou fazer parte de um governo liderado por Pedro Passos Coelho?
Depende. Se o PSD fosse maioritário, por quem o PS indicasse. Se então, o PS fosse maioritário, com quem o PS indicasse.
Então vamos complicar o jogo. Preferia fazer parte de um governo do Bloco Central em que Pedro Nuno Santos fosse o primeiro-ministro ou fazer parte de um governo liderado por Pedro Passos Coelho, mas com uma aliança com Chega?
Nunca, jamais, em tempo algum. Não é não. Chega nunca.
Muito bem. António Capucho, como é hábito no nosso programa, o convidado tem o privilégio de escolher uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
O Adriano Correia de Oliveira, porque com a balada do vento que passa. Porquê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que o 25 de Abril deve uma homenagem ao Zeca Afonso, ao Adriano e a outros cantores de intervenção e de protesto que antes do 25 de Abril foram, enfim, não direi determinantes, mas foram muito importantes, nomeadamente em Coimbra e na Academia em Lisboa, para formarem uma juventude e abrirem os olhos a essa juventude na oposição ao regime anterior. E porquê é que escolhi o Adriano? É que, por coincidência, eu entrei para a tropa em outubro de 67, ao mesmo tempo que o Adriano Correia de Oliveira. Em cima tínhamos os dois mais de 1,85m de altura, certo, 1,90m, calçávamos 45 e, portanto, não havia farda nem para ele, nem para mim, nem para outros dois ou três. Hoje em dia já há vários jovens com estas medidas. E, portanto, fizemos a tropa à paisana, a tropa não, a recruta. Aqueles três meses de recruta foi ótimo, porque não tínhamos tido as formaturas e aí pude conviver em alguns momentos interessantes, porque saíamos mais cedo que os outros. Enfim, fiquei com laços de grande amizade e admiração perante o Adriano Correia de Oliveira. E acho que esta música dele, como outras, que são músicas extremamente habilidosas para fugirem ao lápis da censura e, ao mesmo tempo, manifestarem o seu poder contra a situação vigente, é muito importante e acho que eles devem ser homenageados neste 25 de Abril.
António Capucho, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Suaze. Foi um gosto tê-lo cá.
O prazer foi todo meu.
E os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre às quintas-feiras, às sextas-feiras e nas plataformas habituais.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre. Alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.